Na semana passada, disse aos irmãos que antes de entrar no texto de Gênesis 26, eu disse que tinha que fazer dois esclarecimentos. E eu fiz um esclarecimento número um, explicando o texto de Gênesis 26, 5. E no final, o meu esclarecimento durou mais ou menos, acho que uma hora. O esclarecimento virou um sermão e eu não preguei em Gênesis 26, né? Assim não tem jeito. Às vezes acontece de eu acumular algumas coisas que eu quero falar para os irmãos e eu não tenho oportunidade, então eu tenho que usar o tempo aqui do sermão para fazer isso, e foi o que aconteceu na semana passada. E eu disse que tinha dois esclarecimentos a fazer. Eu fiz o primeiro, referente a Gênesis 26, 5, explicando o modelo aliancista, um modelo de interpretação, um modelo teológico e de interpretação, e explicando por que, nesse aspecto, o aliancismo não reflete aquilo que realmente a Bíblia ensina. Expliquei isso para os irmãos, e os irmãos têm tudo isso gravado e poderão rever esse primeiro esclarecimento em suas casas. Agora, o segundo esclarecimento que eu quero fazer é referente àquilo que nós temos dito continuamente aqui acerca do propósito dessas histórias todas que temos estudado. Nós temos estudado o livro de Gênesis e eu tenho repetido várias vezes a expressão história da redenção, história da redenção, história da salvação do homem. Eu me lembro de ter até enfatizado algum tempo atrás que essa expressão, a história da salvação, é uma expressão tão necessária para que nós compreendamos o modo como a história bíblica se desenvolve, que ela se tornou até um termo técnico. Entre os teólogos alemães surgiu até uma palavrinha, a palavrinha Heilsgeschichte, que significa história da redenção. Heilsgeschichte, história da redenção. Se tornou uma expressão técnica, que aparece nos livros que falam sobre o modo como Deus administra os seus atos salvadores ao longo da história bíblica. E eu tenho repetido essa expressão aqui, não a expressão em alemão, porque eu não sei pronunciar direito, mas a expressão em português, a história da redenção, a história da salvação, tenho falado muito disso. Agora, o que é necessário fazer nessa altura? Estamos na metade do livro de Gênesis. É importante realçar o que nós queremos dizer quando falamos isso. Quando nós falamos a palavra salvação, o que nós queremos dizer com isso? Os irmãos aqui, talvez, que frequentam a nossa igreja já há bastante tempo, estão aqui, outros irmãos que também têm uma afinidade maior com a doutrina cristã, não vão ter dificuldade com o significado disso. Mas o meio evangélico, o universo evangélico é muito variado. E as pessoas, muitas vezes, não compreendem essas coisas. E há uma ideia de salvação no meio evangélico que é um pouco nebulosa. Existe uma ideia de salvação no meio evangélico que é nebulosa, confusa, às vezes até errada. E o que nós dizemos aqui, nesse microfone, e é gravado aqui, é divulgado, o que nós dizemos aqui chega muito longe. Nós chegamos a 156 países, é isso? Nós chegamos a cerca de 156 países. E chegamos no Brasil inteiro, em vários lugares. Nossa igreja é pequenininha, mas é como aqueles cachorrinhos, bacê, né? Pequenininhos que latem bastante, né? E acabam correndo atrás de todo mundo, né? A nossa igreja é isso, a nossa igreja é um cachorrinho bacê, né? Ela é pequenininha, mas ela avança, late, e é terrível essa igrejinha aqui, ela é terrível, né? Então ela chega longe. Então nós temos que ser sensíveis a isso. O que nós queremos dizer com isso? Pessoas incrédulas assistem continuamente os nossos cultos e se manifestam, dizendo: olha, eu não sou crente, eu não sou evangélico, mas eu assisto sempre os cultos. E essas pessoas precisam, muitos talvez aqui também precisem, essas pessoas também precisam de esclarecimento acerca disso. O que nós queremos dizer quando nós falamos salvação? Eu me lembro, quando eu era acadêmico de direito, eu me lembro que eu disse uma vez para um garoto, ali ao meu lado, eu era aluno mais velho na turma, e eu lembro de ter dito a ele: olha, Cristo veio ao mundo para nos salvar. Deus deu o seu Filho ao mundo para nos salvar. E ele olhou para mim com toda a sinceridade do mundo e disse assim para mim: salvar do quê? E então caiu a ficha. Eu falei, ele não está entendendo o que eu estou dizendo, porque ele não sabe sequer o que eu quero dizer com essa palavra, com esse verbo. E então eu tive que explicar a ele coisas básicas, que eu achei que as pessoas automaticamente sabiam o que era salvar, Deus nos salvar, Cristo nos salvar, quando elas não sabem disso. Então, eu quero esclarecer o que significa essa expressão, quando eu uso essa expressão aqui, e quero esclarecer outras coisas também importantes nesse campo. Por quê? Porque se de um lado existem pessoas que entendem a salvação, o verbo sozo é o verbo que aparece, que é traduzido como salvar. A palavra soteria, que é a palavra que aparece traduzida nas nossas Bíblias como salvação. Soteria, o substantivo, e o verbo sozo, salvar. Se há pessoas que entendem o sozo, o salvar, a soteria, em termos distintos daqueles que nós temos em mente, que é salvação financeira, que é salvação de problemas, que é salvação de uma vida vazia, que é salvação de uma vida com dificuldades, uma vida infeliz. Há pessoas que entendem que a salvação é isso. Há outros que entendem que salvação na Bíblia é só ir para o céu. Então há dois extremos. Há aqueles que entendem a salvação como algo bom, mas que se aplica unicamente à realidade terrena. Existe essa compreensão. Cristo me salvou do quê? Ah, ele me salvou de uma vida vazia. Ele me salvou de uma vida infeliz. Não há necessariamente falsidade nessa compreensão. Não há. Porque o verbo, a palavrinha sozo, o verbo sozo e o substantivo soteria pode adquirir essa conotação na própria Bíblia, conforme nós veremos aqui. Mas, a rigor, o significado, o sentido principal de sozo e de soteria não é esse. O sentido principal de sozo, verbo salvar, e soteria, salvação, ultrapassa isso, vai além. Estamos falando de uma salvação que envolve o livramento da perdição eterna. Mas eu quero mostrar para os irmãos como é isso na Bíblia, para que os irmãos vejam como a palavra, como o termo ou os termos podem adquirir sentidos diversos. Vejam, por exemplo, a salvação na Bíblia pode significar livramento de doença. Isso não é errado. Na Bíblia, a palavra salvação ou o verbo sozo pode significar livramento de doença. Eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Vejam Atos 4:9. E os irmãos vão ver como essas coisas podem gerar confusão. Atos 4:9. Veja aí na sua Bíblia, Atos 4:9. Veja o que diz. Diz assim: é Pedro falando diante das autoridades judaicas, depois de ter curado um paralítico. Ele curou um paralítico. E vejam, ele é chamado diante das autoridades. E ele pronuncia um discurso que começa de modo irônico. A ironia é um recurso retórico. Tem gente que fala que ironia é pecado, porque eu sou muito irônico, então falo: pastor, você é muito irônico, isso é pecado. Na verdade, a ironia é um recurso retórico, e nós percebemos aqui nesse texto Pedro usando esse recurso retórico para falar aos anciãos ali que estão diante dele. Veja o que ele fala: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo. Isso é irônico aqui. Estamos sendo interrogados por causa do benefício que fizemos. Está sendo irônico aqui. E ele prossegue: e do modo porque foi curado. Essa expressão, O modo como foi curado, na verdade, o verbo usado aqui não é curar. O verbo usado aqui é salvar, é o verbo sozo. Pedro está dizendo, vocês estão nos interrogando por causa do benefício que fizemos a um homem enfermo e do modo, e acerca do modo como ele foi salvo. Mas é salvo como? Salvo em que sentido? De que modo Pedro está usando o verbo salvar aqui? Ele está usando o verbo salvar no sentido de cura. Esse homem foi curado. O tradutor da minha Bíblia, da Revista Atualizada, traduziu corretamente. Pedro não está falando, olha, vocês estão nos questionando acerca do modo como ele foi salvo do inferno. Não. Aqueles homens nem criam nisso. Ele está dizendo, vocês estão nos interrogando acerca do benefício feito a esse homem e o modo como ele foi salvo, salvo da condição de doente. Vocês se lembram que várias vezes Jesus curou pessoas e disse o quê? A tua fé te salvou. O que ele está dizendo? A tua fé vai fazer você ir para o céu? Não. Ele está dizendo, a tua fé te curou. Então é muito comum esse uso no Novo Testamento. Salvar no sentido de curar de uma doença. E Jesus faz isso. Jesus salva nesse sentido. Eu sei, ele já me salvou nesse sentido também. Ele já me curou de uma doença. E nós podemos afirmar isso. Olha, Jesus me salvou dessa doença. Ele me curou, ele me salvou, ele me livrou de um sofrimento terrível. E nós podemos usar o verbo dessa forma, e o Novo Testamento usa o verbo dessa forma. Há uma segunda forma como o verbo é usado. Veja, Mateus 14, 30. Mateus 14, 30. Vejam o que diz aí o texto. Olha só isso aqui. É Pedro andando sobre a água. Pedro andando sobre a água no mar da Galileia. Ano passado os irmãos foram comigo lá no mar da Galileia. E nós não andamos sobre a água, mas nós navegamos, né? Foi esse ano, né? Foi esse ano. E nós navegamos no mar da Galileia. Aliás, fomos no mar da Galileia numa noite em que ele estava bem agitado também. Deu para ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu naquela noite lá. Eu fui com alguns irmãos da igreja passear a noite em volta do lago e estava bem agitado. Deu para imaginar como aconteceu naquela noite lá, Pedro naquela situação. Mas vejam o que acontece aqui. Pedro anda sobre a água. Mas ele reparou ali a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Veja o que ele diz. Reparando, porém, Mateus 14, 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. O que ele está dizendo aqui? Senhor, me leva para o céu? Não, é o contrário. É exatamente o contrário. Senhor, não quero ir para o céu agora. Salva-me. Livra-me desse perigo terreno. Então, o verbo salvar é usado aqui, nesse caso, para o livramento de perigos terrenos. E o Senhor nos salva disso também. Não é errado dizer, olha, o Senhor me salvou de uma situação terrível. O Senhor, numa situação perigosíssima, numa situação envolvendo aí acidentes e mortes e tragédias e calamidades, o Senhor me salvou. E eu posso dizer isso. Eu posso usar o verbo dessa forma, e o verbo pode ser entendido assim, dependendo do contexto em que ele está inserido. Porque a própria Bíblia usa a expressão assim. Salvar no sentido de livrar de um perigo terreno. Agora notem, existem usos que podem gerar confusão. Veja, na sequência aí, veja 1 Timóteo, primeiro livro, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 16. E aqui eu quero que os irmãos fiquem atentos para isso. Vejam o que acontece aqui. Olhem o perigo agora. Olhem o perigo aqui de não perceber essas nuances. E os irmãos têm que estar alertas para isso. As palavras têm nuances. O que significa isso? Significa que as palavras elas têm leques de significado. Não é que elas tenham um número infinito de significados, não é isso? Mas elas têm variações de significado, e essas variações são normais no uso das palavras, e essas variações devem ser detectadas, e nós devemos adotar o significado atribuído a elas pelo contexto da passagem. O contexto é o assunto. O assunto em que a palavra está inserido é o fator principal que atribui significado à palavra. É importante entender isso para compreender um texto como esse. Notem bem, eu vou ler o texto para os irmãos e eu vou apontar para os irmãos como a não compreensão dessas nuances pode gerar problemas para a igreja e para a sã doutrina. Veja o que diz o texto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 4,16. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Hã? Qual o sentido de salvar aqui? Agora, quando eu olho Pedro andando sobre a água gritando, salva-me, eu sei que salva-me não é ir para o céu. É o contrário até, como eu disse para vocês. Quando Jesus fala, sua fé te salvou, dá até para entender, sua fé te curou. Mas num texto como esse aqui, isso pode gerar confusão se eu não entender o sentido de salvar. Se eu não entender que o verbo sozo, ele tem essa possibilidade de significados mais amplos. Ele tem nuances que nem sempre significa, que nem sempre envolvem a pessoa ir para o céu. Notem, eu me lembro que esse versículo aqui, eu estava vendo um vídeo, na internet, fizeram um vídeo para zombar de um pregador. Mas esse pregador que fizeram o vídeo para zombar dele, é um pregador sério, um pregador, um homem de Deus, temente a Deus, piedoso, que prega a palavra mesmo, é um senhor. Ele prega a palavra de Deus com seriedade, com zelo, com dedicação. É um crente. É um homem que anuncia a verdade com humildade, com poder, com força, com honestidade. Ele trata o texto com honestidade. E nesse vídeo, um jovem, durante um tempo de perguntas e respostas, ele leu esse texto para esse pastor, colocando em dúvida o fato de nós podermos estar seguros da nossa salvação. Como nós podemos, olhando para um texto desse, ter segurança da nossa salvação? Como nós podemos estar certos de que nós vamos mesmo para o céu e estaremos com o Senhor para sempre, quando nós lemos um texto como esse aqui? Vejam o texto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuide de você e seja zeloso pela doutrina, Timóteo. É Paulo dizendo a Timóteo. Timóteo, seja um pastor que cuida da sua vida, cuida bem da sua vida, é zeloso no cuidado do seu comportamento, é zeloso no cuidado da doutrina, seja assim. Continua nestes deveres. Que deveres? O cuidar de si e o cuidar da sã doutrina. Faça isso. Porque fazendo assim, você irá para o céu. E não somente você. Fazendo assim, você irá para o céu e também os seus ouvintes irão para o céu. E esse jovem leu esse texto para esse pastor durante um tempo de perguntas e respostas. No videozinho pegava essas cenas todas. E o videozinho era intercalado por comentários ridicularizando o pastor na hora que ele foi explicar o texto. Que o jovem disse o seguinte, olha, como é que nós podemos ter certeza da nossa salvação e descansar numa salvação que não se perde, se existe uma orientação aqui, dizendo que Timóteo deveria ser cuidadoso consigo mesmo, com a doutrina, para um dia se salvar, e não somente assim, mas também as pessoas que o ouviam. Como nós podemos ter segurança disso? E eu acho que, eu não sei, é muito difícil ser assim um palestrante, porque pode acontecer, em alguns momentos, você ser abordado por uma pergunta que você não espera. um texto que não é muito comum ser usado nas perguntas. Quando eu vou pregar por aí afora, e abrem para perguntas e respostas, eu já sei, de antemão, 99% das perguntas que vão fazer. Eu já sei, já. Mas eu até falo, eu sei o que você vai perguntar. Eu até aviso, eu vou falar qual é a sua pergunta. E eu já falo a pergunta da pessoa. Porque é comum isso, e nós estamos acostumados com isso, já há muitos anos já lidando com essas coisas, dando esses estudos, explicando a palavra de Deus às pessoas. Mas às vezes acontece de alguém levantar uma questão, um texto que nós nunca pensamos. E nesse momento, pode acontecer do pregador ficar surpreendido, o pregador percebe que a pergunta não é para aprender, ele percebe que a pergunta tem o objetivo de desafiar. O pregador percebe isso, e quando o pregador, o conferencista, ele nota isso, ele fica nervoso, porque ele sabe que ele não está diante de alguém que quer aprender, mas alguém quer atacá-lo e questionar o seu ensino e a veracidade do que ele fala. Então ele fica um pouco nervoso, por mais experiente que ele seja, como era o caso desse senhor. E esse senhor, ele deu uma resposta que não foi uma resposta que, a meu ver, não foi uma resposta que teve força, teve peso, teve uma exatidão que pudesse atribuir ao que ele falou a qualidade de uma resposta convincente. E então o vídeo, claro, a pessoa queria zombar, e o vídeo prosseguiu então zombando ali daquele pastor. Qual é o problema com a pergunta como aquela? O problema com a pergunta como aquela é entender no versículo 16 o verbo sozo como ir para o céu. Será que é isso que significa sozo aqui? Ir para o céu? Alguém vai dizer, claro que é. Muito bem. Então, se é ir para o céu, então nós temos um problema sério aqui. Porque nós temos um tipo de salvação para os pastores, um meio de salvação para os pastores, e um meio de salvação para as ovelhas. Pelo menos dois meios de salvação. Primeiro, o pastor, para ir para o céu, ele tem que cuidar de si mesmo e da doutrina constantemente. Esse é o meio através do qual os pastores vão para o céu. Os pastores. Já os ouvintes, estes têm que ter sorte. Eles têm que ter um pastor assim. Porque o texto diz, fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Opa! Então, se algum crente tiver o azar de cair na igreja de um pastor que em algum momento negligencia sã doutrina, a salvação daquela pessoa, daquele ouvinte, está comprometida. Já não é mais salvo. A salvação dos ouvintes dependerá da fidelidade do pastor. Já imaginaram? Vocês só vão para o céu se os cinco pastores da igreja forem zelosos nos seus deveres, senão vocês não vão. Gostaram da ideia? Pastor, vou orar por você bastante. Note, se a pergunta que aquele jovem fez, como era o caso, partia do pressuposto de que salvar nesse texto é ir para o céu, então esse é o desdobramento lógico desse entendimento. O pastor é salvo por cuidar de si e da doutrina, é assim que ele é salvo, e os ouvintes são salvos por terem um pastor assim. Dá para viver com uma soteriologia dessas? Não, claro que não. Então, o que aconteceu com aquele jovem? Ele teve uma compreensão errada do verbo salvar. Nas pastorais, nós percebemos o apóstolo Paulo, nas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, nós percebemos o apóstolo Paulo usando o verbo salvar em sentidos diferentes desse. Salvar nas pastorais não é só ir para o céu. Salvar nas pastorais envolve livramento de ruína, livramento de destruição, livramento, em especial nesse texto, livramento da destruição procedente do engano. É importante notar isso. Os falsos mestres estavam rodeando a igreja de Timóteo, tentando engendrar nessa igreja, incutir nessa igreja desvios doutrinários. Então o apóstolo Paulo fala: você tem, Timóteo, que salvar essas pessoas da destruição, da desgraça que pode vir sobre a vida delas, se elas abraçarem doutrinas falsas. Se elas abraçarem doutrinas falsas, os efeitos disso sobre elas serão devastadores. A sã doutrina será destruída, a igreja será destruída. Por isso, persevere no ensino da sã doutrina, para você salvar a si mesmo e os seus ouvintes da devastação que os falsos mestres fazem nas igrejas. É este o sentido de salvar aqui, é livrar do engano, não é ir para o céu. Aqui nesse texto, salvar não é ir para o céu, é livrar da destruição que o engano doutrinário traz, porque o engano doutrinário traz destruição. Eu já contei para os irmãos em outros momentos, em outros sermões, várias histórias de pessoas que tiveram suas vidas destruídas por causa do engano doutrinário. Agora, notem bem. Os irmãos vão dizer, mas como é que nós podemos saber isso? Bem, pela soteriologia em geral, ninguém é salvo porque o pastor é leal, ninguém é salvo pela lealdade do pastor. A soteriologia em geral já mostra que esse entendimento daquele jovem acerca da palavra salvar aqui estava errado, porque ninguém pode ser salvo pela fidelidade do pastor, não tem como isso acontecer. E mais, pelo uso da palavra salvar em outras partes de 1 Timóteo. Veja, por exemplo, 1 Timóteo 2,15. Esse exemplo é um exemplo fundamental, para que os irmãos entendam como funciona o uso das palavras no Novo Testamento. Vejam 2,15. Eu vou começar com o versículo 12, para que os irmãos entendam o pensamento completo. Vejam aí 1 Timóteo 2,12. Fala assim: não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Aqui sobre o trabalho das mulheres na igreja. A mulher não pode ser pastora, não adianta, pode espernear, gritar, berrar, não tem jeito. Esse texto não tem como ele sair daqui. Ele está aqui e vai continuar aqui, não adianta. Agora vejam a sequência, não é disso que eu quero falar agora. Por que a mulher deve permanecer em silêncio e deve estar, não pode exercer autoridade de homem? Por quê? O texto fala: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Ele explica que a razão disso é uma razão doutrinária e não cultural. Houve uma ordem na criação. Então, por causa disso, a mulher não pode exercer autoridade. E também por causa da doutrina da queda. Versículo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, o apóstolo Paulo, ele embasa a proibição da mulher exercer autoridade na igreja. Ele embasa essa proibição sobre duas doutrinas, são dois pilares. O primeiro pilar, a ordem da criação. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Esse é o primeiro pilar sobre o qual ele constrói essa proibição da mulher não exercer autoridade na igreja. E o segundo pilar, a doutrina da queda. Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada e caiu em transgressão. Então, por causa desses dois pilares, a ordem da criação e a doutrina da queda, a mulher não pode exercer autoridade sobre a igreja. Então, não é por razões culturais, como dizem por aí, mas por razões doutrinárias, e esses são os dois pilares doutrinários sobre os quais a proibição é construída. Agora, vejam a sequência, o verbo salvar. Todavia, será salva através de sua missão de mãe. Algumas traduções abrandaram um pouquinho o verbo e colocaram, todavia, será preservada. Deve ter outras traduções aí. Mas, na verdade, o verbo aqui é salvar. Todavia, a mulher será salva através da sua missão de mãe. Então, temos mais um problema aqui agora. Se salvação é só ir para o céu, quem vai para o céu entre as mulheres? Só as que têm filhos. Mulher que não tem filho, não vai para o céu. Amém? Fala amém para você ver o que acontece. que vocês acham dessa soteriologia? A mulher que não tem filhos não vai para o céu. Isabela, tenha filhos logo. As moças que estão aqui solteiras, se casem logo e tenham filhos. As moças casadas, que ainda não têm filhos, se apressem, você não sabe o que pode acontecer amanhã. Você tem que ter filhos para ir para o céu. E agora? E pior, o texto prossegue mostrando que não basta ter filhos. Vejam, todavia será salva através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Não é só ter filho, não. Não é só isso, não. Tem que ter filhos e tem que permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Aí você, mulher, será salva. Então, tem um jeito dos homens serem salvos e tem um jeito das mulheres serem salvas. As mulheres já serão salvas se tiverem filhos. E se forem, tiverem esse perfil, aí vão para o céu. Vejam, é evidente, é óbvio, que o verbo salvar presente aqui tem um sentido diferente. O que significa salvar aqui? O que significa mulher será salva? Notem, você tem que compreender o significado disso à luz do assunto que está sendo tratado. O assunto aqui diz o seguinte: olha, a mulher, ela sofreu um juízo específico na queda. Ela não pode exercer autoridade de homem. Ela não pode exercer na igreja uma função de autoridade didática. Uma mestra. Alguém que ensina na igreja. E aí então a sequência é como essa mulher pode se livrar desse efeito, pode ser salva desse efeito da queda. Como? Como ela pode ser resgatada da inutilidade total como mestra? Como ela pode ser liberta e salva da inutilidade total como alguém que pode ensinar? Como alguém que pode exercer autoridade espiritual sobre alguém? Como ela pode se salvar disso? Paulo explica. Como a mulher vai ser salva desse efeito danoso da queda? Simples, tendo filhos. Quer ser pastora? Gere uma congregação. Simples. E você vai ser salva desses efeitos da queda. Ali no seu lar, a mulher terá a sua congregação. E ela exercerá a autoridade. Ela vai ensinar, ela vai pastorear. Ela vai exercer a sua influência como mestra, como episcopisa, como bispa. Tem bispa, né? Bispa. Até bispa. Então, o certo é episcopisa. Ela será episcopisa. Ela será uma presbítera ali na sua casa. E então, ela será salva dos efeitos terríveis da queda. Então, notem como a palavra salvar tem essas conotações variáveis. E nós podemos, sim, aplicar a palavra desse jeito. Mas, quando nós aqui estudamos Gênesis e a história da redenção, falamos sobre a salvação, quando nós dizemos, olha, Isaac agiu dessa forma porque Deus estava dirigindo a sua história de tal modo que um dia a salvação pudesse ser trazida ao mundo. Quando nós dizemos isso, não são esses os sentidos que eu mencionei aqui, não são esses os sentidos que nós atribuímos à palavra salvação quando falamos assim. O que é então salvação? Como usamos a palavra salvação? No estudo de Gênesis, quando eu falo, olha, Deus agiu assim, Deus atuou dessa forma, Deus interferiu na história a fim de que o homem pudesse ser salvo, o que eu quero dizer, o que nós falamos, o que nós queremos dizer aqui, eu, os pastores, o que nós queremos dizer aqui quando usamos essa palavra? Então eu fiz um resuminho aqui, eu escrevi, para não escapar nada, para que os irmãos entendam, e os que estão aqui, e os que não estão aqui, estão fora, para que possam entender do que falamos, por que Deus moveu, escreveu, conduziu a história de Gênesis, de tal modo que uma semente fosse preservada, de tal modo que uma linhagem fosse preservada, até que um dia o Messias nascesse para salvar o mundo. Salvar os que creem. O que significa salvar aqui nos sermões que nós enunciamos, quando nós pronunciamos essa expressão? Então eu vou dizer aqui para os irmãos o que é. É o sentido de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Esse é o sentido que é adotado em Efésios 2:8, que nós queremos aplicar aqui. E é o seguinte, vejam, eu escrevi aqui o significado. Salvação, segundo o uso do termo que fazemos aqui, importante isso, é a obtenção da vida eterna com Deus. Isso é salvação. É a obtenção da vida eterna com Deus, o que é dado a todo aquele que, crendo em Cristo, é justificado, ou seja, perdoado, recebendo o perdão de todas as suas iniquidades, e o cancelamento de suas culpas. Isso é salvação. Salvação é a obtenção da vida eterna com Deus. Algo que é dado aos que, crendo em Cristo, recebem isso: o perdão das suas iniquidades e o cancelamento das suas culpas. Então eu posso dizer, quando eu creio em Cristo, eu posso dizer, eu fui salvo. Por quê? Ele cancelou as minhas culpas, ele perdoou as minhas iniquidades, e ele preparou uma herança para mim junto dele. Isso é salvação. Por que Gênesis aconteceu? Por que a linhagem abraâmica teve seu segmento até chegar no Messias? Para que isso fosse possível, para que nós pudéssemos obter a vida eterna com Deus, tendo o perdão das iniquidades e o cancelamento das nossas culpas. Isso é salvação. É disso que os homens precisam. É disso que os nossos amigos precisam. É disso que os nossos parentes precisam. Eles precisam ser salvos nesse sentido. Prosseguindo. Salvação é assim o livramento do domínio do pecado no presente. É livrar do domínio do pecado no presente. E o livramento do castigo do pecado no futuro. Isso é salvação. Cristo nos salvou. Ele nos salvou do domínio do pecado agora. Quando eu fui salvo, ele me livrou do domínio do pecado, que me controlava. E me salvou do castigo do pecado no futuro. Isso é salvação. Cristo veio ao mundo para nos salvar nesse sentido. Prosseguindo. Isso tudo é concedido pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Como eu obtenho essa salvação? Como eu ganho essa salvação? Como eu obtenho a vida eterna com Deus, o perdão das iniquidades, o cancelamento das culpas, o livramento do domínio do pecado, o livramento do castigo do pecado no futuro? Como eu obtenho isso? Pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. É assim que eu obtenho essas coisas. Ele é o Filho de Deus encarnado e a semente prometida de Abraão. Aquele que padeceu na cruz em nosso lugar, provando a morte que era nossa, para nos dar a vida que é dele. Quem nele crê, olhando para a sua morte e ressurreição, quem nele crê, invocando o seu nome, receberá essa salvação, a vida eterna com Deus, não havendo nenhum outro modo pelo qual o homem possa obter tamanha bem-aventurança. Quem nele crê, invoca o seu nome pela fé, recebe essa salvação, e então habitará com Deus eternamente. E não há nenhum outro modo por meio do qual alguém possa obter isso. Isso é salvação. Isso é ser salvo. Não há outro caminho para obter isso. Isso é ser salvo e não tem outro jeito de obter isso. Então, quando nós usamos essa expressão, é isso que queremos dizer. E isso deve nos remeter a nós que estamos aqui, e aos outros que estão me ouvindo, ou estarão me ouvindo no outro momento. Isso deve nos remeter a uma análise pessoal. No seguinte sentido, a pergunta que tem que ecoar no meu coração, eu não posso, meu Deus, eu não posso fugir dessa pergunta, eu não posso fugir dessa pergunta. Eu tenho que encará-la de frente. Ela é crucial para mim, não só agora. Ela é crucial para mim em termos de eternidade. A pergunta é a seguinte: eu sou salvo? Nesse sentido, isso é que deve ser questionado, é isso que deve perguntar para mim. Eu não posso enrolar na resposta. Qualquer outra pergunta eu posso até enrolar. Você vai se casar com ela? Tem que ver. Hã? Você vai trabalhar em tal empresa? Vai estudar em tal faculdade? Você vai? Tem que ver, tem que pensar. Ok. Você pode enrolar em qualquer pergunta que é apresentada diante de você ao longo da sua vida. Porque qualquer outra pergunta terá implicações somente nesta vida. Cessando esta vida, as implicações das perguntas, das demais perguntas feitas, são implicações passageiras. Cessando a vida, as implicações delas desaparecem. Mas a resposta a essa pergunta tem implicações para a eternidade. Você não pode enrolar na resposta a ela. Você tem que responder, você tem que encará-la de frente. A pergunta é: você recebeu a salvação, sim ou não? E se a resposta for não, você precisa abrir o coração para o Evangelho. Não tem outro jeito. Ou conhecer, enfim, não a salvação, mas a perdição eterna. A eternidade longe de Deus, provando a sua ira e o seu juízo pelos séculos dos séculos sem fim. Meu Deus! É a pergunta mais importante da sua vida. Você deve, diante disso, olhar para si e perguntar: eu obtive a vida eterna com Deus? Eu fui justificado, eu recebi o perdão das minhas iniquidades e o cancelamento das minhas culpas. Eu fui liberto do domínio do pecado e do castigo do pecado que virá. Eu criei em Jesus Cristo como Deus encarnado, a semente prometida de Abraão que padeceu na cruz pelos meus pecados. Eu olhei para a sua morte e ressurreição, criei nele e invoquei o seu nome. Eu obtive essa vida eterna que só é concedida a quem nele crê, sim ou não? E se a resposta for não, dizer: Senhor, eu não tenho nada disso, eu não tenho a vida eterna, eu não tenho a salvação, eu não tenho. Eu vou à igreja, eu nasci num lar cristão, eu acho bonito os hinos, eu até choro quando eu escuto os hinos. Fico até emocionado, acho bacana, um pessoal bacana lá na igreja, eu me sinto bem, tenho bons amigos, ok, sem problema nenhum. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é: você foi salvo? Essa é a pergunta. Ninguém pode ouvir os meus sermões. Ninguém pode ouvir os nossos sermões. Ninguém pode passar por nós aqui ao longo da sua vida. Na nossa jornada, aqueles que passam por nós, que se encontram conosco, que têm acesso ao nosso ministério, às nossas pregações, ao nosso trabalho aqui na nossa igreja, ninguém, nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum adulto, pode passar por nós sem encarar face a face, frente a frente, essa pergunta: eu sou salvo? Sim ou não? Você tem que perguntar isso agora. Eu sou salvo, sim ou não? E se a resposta for eu acho que não. Então, é muito simples resolver isso. É ouvir a voz que ecoa ao longo dos séculos, né? A palavra que saiu da pena do apóstolo Paulo: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, essa pergunta me tortura. Eu queria fugir dela. Eu queria agora virar o rosto e não ouvir isso. Eu queria tapar os ouvidos. Eu queria bloquear o meu coração agora para que essa pergunta não entre. Ela é um golpe. Eu não quero receber esse golpe dessa pergunta. Eu quero desviar, eu quero me defender dela. Eu quero virar o rosto, eu quero fechar os ouvidos. me livra, eu não quero escutar isso. Não, não fuja. Em vez disso, faça o seguinte, diga: Senhor, eu não sou salvo. Eu não sou. Eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu invoco o seu nome. Eu invoco o seu nome. O Senhor escreveu a história da redenção, desde Gênesis até o final. E o Senhor trouxe seu Filho ao mundo para nos salvar. Eu quero invocar o seu nome agora. Salva-me. Salva-me, Senhor. Pedro estava afundando no mar da Galileia, numa noite tumultuosa, numa noite de tempestade. Eu também estou afundando. Eu também estou. Eu também estou afundando na minha vida espiritual, no mar desta vida, nesta noite escura, fria, gelada, no meio dessas tempestades todas, eu também estou afundando. Salva-me, eu invoco o seu nome. Socorro, salva-me, eu invoco o seu nome. Eu quero a sua salvação, eu quero o seu perdão, a sua justificação, o seu livramento, a vida eterna que o Senhor dá. Eu quero experimentar o efeito da história da redenção que eu tenho aprendido a cada domingo. Eu quero experimentar o efeito desses capítulos todos da história da salvação que têm sido explicados aqui a cada domingo. Eu quero experimentar o efeito final disso na minha vida. Salva-me, Senhor, eu creio no teu Cristo. Eu recebo, eu invoco o seu nome. Salva-me. E assim como o Senhor estendeu a mão para Pedro e o salvou naquele mar agitado, ele salvará você também. Ele prometeu: quem invocar o nome do Senhor será salvo. O que vem a mim? Qual é a sequência do versículo? O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Isso é maravilhoso demais. Só um louco para rejeitar isso. Só um louco. Mas é isso, irmãos, que eu queria esclarecer antes de começar o sermão desta noite. Então. Meu Senhor. Deus teve misericórdia de vocês, viu? Eu não sei como não levei uma bronca ainda dos líderes da igreja aqui, viu? Que eu acabo não conseguindo até cortar. Oi? Não tem como, nem tem tempo. Nem tem tempo, pastor, não tem tempo. Mas tá bom. Na semana que vem, então, na semana que vem nós vamos então entrar, eu prometo, tá bom? Palavra de escoteiro. Na semana que vem, nós vamos estudar então os versículos, Gênesis 26, os versículos 7 a 11. Prometo. Pastor Nicolas, você me cobra durante a semana, viu? Pastor, sem invenção, hein? Você vai falar para mim, pastor, sem novidades, tá bom? Mas acho que os esclarecimentos que eu fiz, eu acho que esgotam aí o que eu queria dizer, que estava já um tempo guardado, que eu queria falar. Então já estão aí. Então, vou entrar sim na próxima semana, se o Senhor quiser, e vivermos, como ensina Timóteo, como Tiago ensina a dizer, se o Senhor quiser e vivermos, então eu vou explicar os versículos 7 a 11. Eu já tenho aqui tudo pronto aqui, o esboço pronto, e aí eu vou apresentar para os irmãos então a exposição desse texto, prosseguindo no ensino da história da salvação, a história da redenção, no próximo domingo. Então não percam. Um dia eu vou começar esse sermão. Um dia eu começo, tá bom? Irmãos, estamos encerrando. Vamos terminar com uma oração hoje? Vamos terminar com uma oração? E o que vamos pedir ao Senhor diante dessas coisas? Como seria a nossa oração? Hoje eu perguntei isso na classe de novos membros, né? Como seria a nossa oração em face dessas coisas todas? Eu acho que nós podemos orar em dois sentidos. Primeiro, agradecendo. Porque o Senhor nos salvou. Em que sentido? Nesse sentido último que eu mencionei. Nos livrou da pena do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado, da punição do pecado. Nos salvou nesse sentido, nos deu a vida eterna com Ele. Mas não somente agradecer, mas também suplicar pelos nossos queridos que não conhecem a salvação. Tem sido pregada uma salvação estranha por aí afora. Uma salvação falsa, errada. Temos que orar a Deus pelos nossos queridos. Eu tenho parentes que estão perdidos, que se partirem agora para a eternidade, irão para a perdição eterna, não conhecem essa salvação que eu mencionei. Tenho parentes, tenho amigos. Vocês se lembram daquele moço que eu falei para vocês, da minha faculdade, que eu falei do evangelho para ele, e ele perguntou: o salvar do quê? Muito bem, algumas semanas atrás, o meu irmão, eu tenho um irmão que trabalha no contexto jurídico, e ele conheceu esse moço. Esse moço, depois de formado, prestou concursos e foi ser auxiliar judiciário. E acabou por trabalhar com o meu irmão, que é juiz do trabalho. E meu irmão mandou a notícia para mim algumas semanas. Disse: você se lembra desse moço que estudou com você? Me lembro. Ele faleceu de Covid-19. Aos 40 anos de idade. 40 e poucos anos de idade. Eu me lembrei na hora daquela pergunta dele. Salvar de quê? Eu expliquei para ele. Ele não me ouviu. Hoje, ele sabe mais do que ninguém a resposta àquela pergunta. Salvar de quê? Hoje ele sabe do que eu estava falando. Hoje ele sabe. Meu Deus, que essa desgraça não aconteça com mais ninguém que nos ouve. Mais ninguém. Vamos orar por essas pessoas. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos por tão grande salvação, salvação que há em Cristo. Obrigado a Deus Santo, porque a sua palavra nos mostra o que é salvação, o que é esse livramento da presença, do poder e da punição do pecado, o que é desfrutar da esperança de vida eterna com o Senhor, o que é desfrutar da sua presença agora e da esperança de partilharmos da herança dos santos no reino da luz. Obrigado por tão grande salvação, salvação dada em Cristo pela fé. Nós te louvamos por isso, porque um dia essa salvação nos alcançou, por sua graça sem fim. Te louvamos por isso. E suplicamos agora pelos queridos nossos, cada irmão aqui está lembrando de alguém, cada irmão aqui está se recordando de alguma pessoa ou de algumas pessoas queridas, e agora estão suplicando por elas, pessoas que não são salvas, nesse sentido que mencionamos aqui por último, pessoas que não foram perdoadas, lavadas, justificadas, e por isso não serão glorificadas se permanecerem assim. Nós pedimos por elas agora. Pedimos que elas conheçam o Evangelho verdadeiro e invoquem o nome de Jesus. E invocando o nome do Senhor, ó Deus, sejam salvas. Tem misericórdia dessas pessoas, amigos nossos, parentes nossos, colegas de trabalho, de escola. Ó Deus, atende o nosso clamor, atende a nossa súplica e alcança essas pessoas por meio do nosso testemunho, da nossa pregação, do nosso ensino paciente, do nosso ensino brando. Faça com que elas conheçam a redenção que é em Cristo e se curvem a Ele e invoquem o Seu nome. Abençoa essas pessoas com a Sua salvação. Faça com que nós sejamos instrumentos levando essa salvação ao mundo. Nós pedimos essas coisas, firmados na Sua misericórdia e no Seu poder. Nós pedimos agora também que o Senhor nos despeça em paz. Que o Senhor nos conceda a sua paz ao longo desses dias, dessa semana que está se iniciando. O Senhor nos conceda a sua paz. E que o Senhor também atenda o nosso ideal de sermos uma igreja dinâmica, uma comunhão dinâmica, em que todos os membros são úteis como ministros do Senhor na vida uns dos outros. Que o Senhor realize isso em nós também. Nós pedimos essas bênçãos, suplicamos essas coisas, em nome de Jesus. Amém.